estilo de vida pecaminoso, no sentido de, ah, se vai viver na graça, né, tudo é graça, então você pode fazer o que você quiser, que é graça. Mas não é bem assim, amém? Ah, essas acusações, elas não são feitas contra todos os pregadores. Normalmente, ela é feita, como aconteceu, a semelhança de Paulo, né? Que enquanto Paulo pregava a graça, muitas pessoas se levantaram contra ele. Assim também, aqueles que pregam o mesmo evangelho que Paulo pregou, vai ter algum tipo de resistência. Amém? Se você pregar esse evangelho, você também será mal compreendido. Paulo tinha mais fé na graça de Deus do que no pecado. Amém? As pessoas têm uma consciência muito forte do pecado, do erro, da acusação, do que não deu certo, do fracasso, amém? Mas nós precisamos desenvolver uma consciência da graça de Deus. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, né? Eu sou amado pelo Senhor ao ponto dele abrir portas na minha vida, aleluia. Amém. E Paulo menciona pelo menos duas acusações lá no livro de Romanos que se levantaram contra ele no momento que ele pregava a graça. É, então vamos lá. A primeira condenação ou acusação está lá em Romanos 3:8 e diz assim: Romanos 3:8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Presta atenção, isso é uma acusação contra Paulo. Nós vamos então praticar o mal para que venha o bem? Visto que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então para a graça superabundar, nós vamos fazer o quê? Mergulhar no pecado. Está vendo? Isso é uma acusação, mas não é exatamente o que Paulo está dizendo. Paulo nunca ensinou que é preciso fazer o mal para que o bem venha sobressair. Não é isso que Paulo ensina. Ele ensinou que onde há o mal, Deus pode tirar dele um bem maravilhoso. Amém? Irmãos, quantos de nós já padecemos, sofremos situações mal sem querer sofrer aquilo? Você não entra no mal esperando que não, eu vou sofrer aqui, eu vou aguentar um pouco, porque depois vai vir o bom. Não, Deus preparou o bom, o melhor. Amém? E Deus é tão poderoso que mesmo quando você sofre, ele consegue fazer o mal se transformar em bem. Eu me converti, eu já tinha 26 anos, e a minha trajetória de vida até os 26 foi muito sofrida, não foi fácil. Eu saí de casa, a primeira vez eu saí de casa com 16 anos, fui trabalhar, fui ganhar vida e viver sozinho em outras cidades, expondo trabalhos de tudo quanto é tipo, e 10 anos se passaram, e aí eu me converti, e a primeira coisa que eu questionei o Senhor foi essa: Senhor, para que tanto sofrimento durante 10 anos para conhecer a graça agora? E Deus me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele diz: para que muitos outros não tenham que passar o que você passou. Então o meu exemplo, o que eu passei, serviu para outros não passarem, amém? E aquilo que eu passei, Deus potencializou essas coisas na minha vida em bens, aleluia. Então, mesmo que você tenha sofrido determinadas coisas, Deus não te põe no sofrimento para depois fazer virar bênção. Não, é assim: se por um acaso você sofreu, isso também vai ser bênção, aleluia. Então Paulo ensinou que todas as coisas, né? Romanos 8:28, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E todas as coisas incluem também coisas que não são boas. Falhas, erros, pecados, situações que vêm sobre você, laços do maligno que prende a sua vida, todas as coisas podem cooperar para o seu bem. No Brasil nós temos um ditado que diz: gato escaldado tem medo de água fria. Quando o gato cai na água fervendo, só dele ver água fria, ele ó, ele vaza, ele não quer saber, é água, ele já lembra logo da água quente. Amém? Então, é assim, quando você passa determinadas situações e a porta se abre naquela direção, você é o gato escaldado na água quente. Você sabe, ah, aqui, não entra aí nunca. Por quê? Porque você já teve experiências naquela área. Amém? E não vai cair de novo. E não vai falhar de novo por isso. Então, até mesmo a porta fechada vai cooperar para o seu bem. Amém? Até uma porta que se fecha. Talvez você esperava que algo acontecesse e em vez disso aconteceu o oposto, uma grande decepção. Mas a verdade é que todas as coisas em sua vida, não é, contribuem para o seu bem. Se você de fato ama Deus, o seu coração está em Deus, todas as coisas podem não ser boas, mas vão contribuir para o seu bem. Aleluia. Quem conhece aqui a história de José? José que chegou a ser governador do Egito. Amém? Como que começa a história dele? A história dele começa com ciúme e inveja dos seus irmãos. Ele era mais, ele tinha mais atenção do pai do que os outros irmãos. Então, quando ele ia lá para encontrar com os irmãos, para ver o que os irmãos estavam fazendo, os irmãos disseram: lá vem lá o sonhador, o filhinho do papai está vindo ali, vamos aprontar com ele hoje. Movidos pelo ciúme, movidos pela inveja, pegaram ele. Amém? Então, se não fosse pela inveja e pelo ciúme, eles não teriam vendido José. Amém? Que foi essa motivação que fez eles venderem. Se José não tivesse sido vendido, ele não teria sido levado para o Egito. Uma vez que ele estava lá no Egito, ele foi colocado no mercado para ser vendido. Sim ou não? Uma vez que ele estava no mercado, quem vai lá para comprá-lo? Potifar. Olha aí, tudo começou com inveja e ciúme. Amém? Agora ele está no mercado, todo triste, cabeça baixa, escravo. Mas quem vai comprá-lo? Potifar, o homem mais forte da terra naquele momento, vai lá no mercado e compra José. Olha as coisas cooperando. Se Potifar não tivesse comprado ele, né, e depois ele ido para a prisão, interpretado o sonho do copeiro-chefe, do padeiro, não é? Ele não teria entrado no palácio, onde ele foi promovido e se tornou o salvador daquela época, daquele mundo conhecido na época. Estamos juntos aqui? Amém. Tudo começou com o quê? Inveja e ciúme. Estamos juntos? Deus pode pegar as situações e ir conduzindo elas para o seu bem. Quem diria que tudo isso começaria com a inveja e o ciúme? Mas de tudo que o diabo fez com José, Deus fez disso uma escada para promover José e levantá-lo como o homem mais de maior autoridade naquela época. Amém? Então, Paulo pregou exatamente dessa maneira. Mas alguns disseram: Paulo está dizendo que devemos fazer o mal para que possa vir o bem? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que quando existe o mal, Deus pode transformar o mal em bênçãos, ainda que seja, entre aspas, sofrimento. Imagina, José na prisão injustamente. Mas eu acredito que no coração dele, ele sabia: Deus está comigo aqui, Deus tem o melhor para mim aqui. Amém? Então, nós temos que ter essa percepção que mesmo que alguém está a te perseguir com inveja, com acusações contra você, Deus está tornando as coisas favorável para a sua vida. Amém? A segunda acusação que falam contra Paulo, depois de declarar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, alguém acusou Paulo dizendo: então vamos pecar mais para termos mais graça? Olha o que diz aí em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo então começa a responder: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então presta atenção, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Seria mais ou menos você adoecer para depois recuperar e falar: nossa, graças a Deus, agora eu estou bom. Faz sentido isso? Você pegar uma doença, ficar de baixa 3-4 semanas e depois levantar e falar: graças a Deus, agora eu estou bom. Qual é a vantagem disso? Estamos juntos aqui? Então, para que o mal, né? Para que mergulhar no mal se nós queremos o bem? Então nós vamos adoecer para poder saber o que significa ser curado? Não, nós não vamos adoecer para experimentar a cura. Nós já estamos curados, nós já temos saúde. Estamos juntos aqui? Precisa adoecer para depois? Irmãos, em 2010 eu fui para Angola. Nós começamos o trabalho da Videira em Angola e nós fizemos uma viagem até no Congo. Passamos uma semana e meia mais ou menos no Congo e depois voltamos. Era de carro, eu fui a conduzir, voltei a conduzir e dormimos uma noite na fronteira, sem essa rede mosquiteira, e tinha milhões e milhões e milhões de mosquitos. Aquilo era potestade do ar. Então, batia a mão no braço assim, fazia assim, ó, o braço ficava vermelho de sangue. Você ia matando os bichinhos assim, e cara, e você não dormia. Era a noite inteira dando tapa, matando e tal. E eu acredito que ali eu peguei malária, fui contaminado com a malária. Então voltei para Angola, para a cidade, e para a cidade de Luanda, né? Então, na semana seguinte, nós íamos começar um jejum de 21 dias. E durante muitos anos, todos os jejuns de 21 dias eu sempre fiz na água. Eu não comia nada e não bebia outra coisa, sempre água. Então eu já estava lá no 8º, 10º dia de jejum e estava com malária. Eu fiquei muito mal, irmãos, eu emagreci uns 13 quilos, mais ou menos. Sumi assim, fiquei de lado, de tão magro que eu fiquei. E aí, os irmãos do Brasil me ligavam: pastor, você é uma referência, pegou malária. Agora eu sou referência porque eu peguei malária. Não, irmão, não tem essa brincadeira, eu não quero isso. Amém? Por quê? Porque é como se acontecesse isso, né? Ah, você pegou malária, agora em favor do Evangelho, em favor, em amor a Cristo, então você é alguma coisa. Não! Que Deus me livre de pegar de novo. Amém? Não tem mérito nisso. Eu prefiro estar curado e sarado no Senhor do que falar que eu peguei 30 malária. Estamos juntos? Então, qual é a resposta de Paulo? Paulo diz: como viveremos no pecado nós que morremos para ele? Mas ele usa uma frase aqui: de modo nenhum. Você vai viver no pecado para experimentar graça? Não, de modo nenhum. Não é isso que eu estou a falar. Não é isso que eu estou a ensinar. Está entendendo? De modo nenhum. Está vendo? Você não precisa mergulhar no pecado para experimentar graça. Você não precisa ter doença para experimentar saúde.
vive a saúde já. Desfrute da saúde. Desfrute da graça. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Então a resposta de Paulo foi impossível. Ele não disse que não deveríamos viver, mas ao invés disso ele disse, como nós viveríamos? Ou seja, como nós poderíamos viver para o pecado se nós morremos para ele? Amém? Nós temos que orar também pela consciência de que eu morri para o pecado. Amém? Uma consciência, eu morri para o pecado, eu não tenho prazer no pecado, eu não tenho alegria no pecado, eu não tenho paz no pecado, eu morri para o pecado. Amém? Então, às vezes você pode cair no pecado, pode sofrer uma tentação, mas a verdade sobre você é que você está morto para o pecado. Você não pode viver no pecado se realmente nasceu de novo. Então, nascer de novo é mais importante. Estamos juntos?
Amém.
Você não vai experimentar pecado para experimentar bênção. Mais pecado para mais bênção. Mais pecado, mais bênção. Não! Você morreu para o pecado. Eu também. Então, essa verdade, ela começa no capítulo anterior. Em Romanos 5,19, olha o que diz, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, se pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Quantos aqui são pecadores? Amém? Diga misericórdia. Agora, por que que você é pecador? Por que que você é um pecador? Responde para mim. Porque você peca? Não, porque você nasceu com a natureza de Adão. É por isso que você é pecador. Amém? Você não é pecador porque você peca. Você é pecador porque você nasceu com a natureza de Adão. Uma vez que nós morremos para a velha natureza, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. Então nós morremos para o pecado. Olha o que o versículo diz então. Muitos se tornaram pecadores, não é? Porque pela desobediência de um, Adão desobedeceu, e por causa da desobediência de Adão, muitos se tornaram pecador. No muitos aqui está incluindo Ronaldo, está incluindo Domingos, David, e está vendo? Está muitos ali. Eu não consigo falar o nome de todos, mas tem muitos incluídos ali. Amém? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E nesse muitos aqui, Ronaldo está aqui de novo. Davi está aqui de novo. Domingos também. Até o Tomás Faixa do Macuru. Está tudo ali no muitos. Estamos juntos aqui? Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Qual que é a resposta então? Se pela desobediência de um, nós nos tornamos o quê? Pecadores. Pela obediência do segundo Adão, que é Cristo, nós nos tornamos o quê?
Justos.
Agora eu te pergunto, quantos pecadores tem aqui? Quantos justos em Cristo nós temos aqui?
Aleluia!
Muito bom. Um versículo muda toda coisa, amém?
Amém?
Amém? Por que que os pecadores são pecadores? Eles são por causa dos seus pecados? Não. Você não é pecador por causa dos seus pecados. Os pecadores são pecadores por causa do pecado de Adão. Da desobediência de Adão. Não interessa o nosso pecado no sentido literal ali. É pecado, desobedeceu. Nós é que ficamos medindo. Não, meu pecado é assim, o seu é assim. Não, meu pecadinho é só isso, o seu é isso. Nós é que ficamos aí medindo pecado. Mas a desobediência veio por Adão. Eles pecam porque são pecadores. Eles não são pecadores porque pecam. Estamos juntos? Conseguiu perceber? Eles pecam porque são pecadores. A semente do pecado entrou, então peca. Está vendo? Não é que nós somos pecadores porque pecamos. É o contrário. As palavras são muito próximas, né? Então, e eles são pecadores por causa do pecado de Adão. Eu não sou pecador por causa do meu pecado. O meu pecado é por causa do pecado de Adão. Então eu dou fruto no pecado. Está a perceber, né? Da mesma forma, como nós hoje somos justos diante de Deus, pela obediência de um só. Quem é esse? Jesus Cristo. Amém? Então, pela obediência dele, nós fomos feitos justos. Não fomos justificados pela nossa obediência. Somos justos por causa de quê? Da obediência de Cristo. Diga, eu sou justo por causa da obediência de Cristo. Ah, então presta atenção. Se eu não sou pecador por causa dos meus pecados, eu também não sou justificado por causa da minha justiça. Estamos juntos aqui?
Amém.
Não é porque eu sou bonzinho, fez tudo certo, que Deus vai me aceitar. Não. Deus vai me aceitar por quê? Por causa da obediência de Cristo.
Amém.
Porque Ele sabe quem nós somos e como nós agimos. Amém? Então, agora que somos justos, praticamos atos justos.
Amém.
Aleluia.
Amém.
E fazemos coisas justas. Aleluia.
Amém.
Então, é igual às boas obras. Tem pessoas que fazem boas obras para serem salvas. Nós somos salvos para as boas obras.
Aleluia.
Consegue perceber? Eu vou falar isso mais vezes para você perceber melhor. Romanos 5:20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, a obra, né, a queda de Adão é muito forte. Um ímpio não pode mudar a sua condição comportando-se bem. O que, que é religião, irmãos? Religião é o homem colocando várias regras, obedecendo as regras para agradar a Deus. Isso é religião. Isso tem efeito? Não. Não tem. Isso é igual à oferta de Caim. Percebe? É uma oferta feita pelas mãos do homem. Deus não aceita, Deus não recebe. Você pode pensar que milhões de religiões aí estão agradando a Deus. Não está. Porque Ele recebe aquilo que Ele deu. Aleluia.
Amém.
Então, mesmo que faça coisas justas, ele continua sendo pecador. Porque não é o que ele faz. Amém? É a condição onde ele nasceu. Se ele nasceu de Adão, ele continua pecador. Se ele nasceu de Cristo, ele está justificado pelo sangue.
Amém.
Isso é a nossa fonte. Amém?
Amém?
A obra de Cristo, ela é muito mais poderosa. E mesmo quando pecamos, continuando sendo justos. Isso é a graça de Deus manifestada. Amém?
Amém.
Aleluia. Pensa comigo aqui que você foi lá na Shoprite, fez algumas compras e ficou a dever. É impossível dever na Shoprite, mas imagina que alguma situação assim. Então, Jesus viu que tem 5 anos que você está a dever lá. Sua dívida é o quê? Impagável. Mas ele fez algo lá na cruz que pagou toda a sua dívida. E você ficou o quê? livre. Aqueles lá já iam mandar a polícia prender você, chamboquear, deixar você, né, guardado lá no xilindró. Conhece o xilindró? Né? Sei lá quantos dias, anos, meses, né? O resto da vida preso. Então Jesus vai lá e paga um preço. Mas ele pensa o seguinte: epa, esse brother tem quantos anos? Você tem quantos anos? 26. Que eu conheço ele tem 26. Então, ele vai viver quantos anos? Pelo menos igual Moisés, tem 120. Imagina que ele vai viver 120. E nesses 120 ele não vai fazer nenhuma dívida. Então Jesus já pensou até no nosso futuro e já deixou um crédito. Caso nós pequemos, a conta já está paga.
Amém.
Só que é o seguinte, ele, enquanto viveu em dívida, ele sempre quis se libertar da dívida. E agora que ele está liberto da dívida, tem uma decisão no coração dele: eu não quero passar nem perto daquele Shoprite. É verdade ou não? É isso que acontece conosco. Quando nós somos libertos da dívida, do pecado, da acusação, da condenação, você não quer voltar para aquilo. Você não quer entrar naquilo de novo. A dívida, nunca mais. Irmãos, eu já passei dívidas na minha vida. Você quer me deixar irritado, com comichão? Fala em dever comigo. Ah, vamos pegar isso e vamos dever. Não, não vamos. Não aceito, não concordo. Tudo foi pago. Amém?
Amém?
Então eu vivo exatamente assim. Eu não gosto de dever. Não gosto. Ninguém, nada, coisa nenhuma, lugar nenhum. Estamos juntos?
Amém.
Porque nossa dívida já foi paga. Então, quando Jesus veio cheio de graça e de verdade, quem estava ao seu redor? Pessoas ricas, pessoas nobres, pessoas cheias de qualidades e méritos. Era isso? Com quem que Jesus se envolveu?
Com as autoridades, os políticos, os ricos.
Hã? Com quem que ele se envolveu? Ele andou com pessoas cheias de problemas, pessoas que não tinham mérito, que não tinham reconhecimentos. Amém? E a sua graça se tornou efetiva entre eles. Aleluia. Então, a graça, ela é atraída pelos nossos defeitos. Não deixe que as pessoas redefinam a graça para você. Porque a graça é definida em Romanos 11, versículo 6. Diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Estamos juntos aqui? Por que que a graça é graça? Porque nós não merecemos ela. Se você acha que merece, não é para você. Fechou? Se você acha que merece, não é para você. Por isso que quando as pessoas se levantam reivindicando, querendo coisas, eu quero isso, eu não concordo com aquilo, cuidado, porque você está saindo debaixo da graça. A definição é muito clara: graça é um favor imerecido. Isso significa que quando você pensa que está faltando, é aí que a graça de Deus pode fluir. Quando você pensa que não consegue, o poder de Deus se torna real em sua vida. Quando, porém, você acha que não, eu estou aqui e eu mereço, quando pensa que pode fazer algo sozinho, Deus então não faz nada, porque você ocupou o lugar de Deus, você já está cheio de si. Amém? Terceiro ponto então: a graça flui na fraqueza. Se é verdade que a graça de Deus vai crescer, abundar nas áreas em que temos deficiências em nossas vidas, então devemos estar claros sobre as nossas fraquezas. Todos nós geralmente queremos mostrar o quê? Os nossos pontos fortes. Ontem eu fui para a Baixa de Chapa, voltei da Baixa de Chapa. Qual que é a conversa dentro do Chapa?
Não, porque eu tenho isso, eu comprei aquilo, agora eu estou a construir aquilo outro, eu sou assim, eu sou assado.
A conversa das pessoas é que elas são fortes. Você sabe quem eu sou? Eu? Você sabe quem eu sou? Eles querem sempre se mostrar o quê? Fortes. Mas você sabe onde a graça de Deus é suficiente para nós? Onde? Nas nossas fraquezas. Não, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, 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 nada. Amém? Aí a graça se manifesta. Então ele me disse, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas.
Uau!
Onde que o poder se aperfeiçoa? Então, se você é forte, não dá lugar para o poder de Deus chegar. Quando você é fraco, o poder de Deus chega. Amém? Então, o poder se manifesta na fraqueza. Ele se mostra completo através da sua força? Não. É exatamente quando nós somos fracos. Amém? Nós somos tentados a ser forte e Deus quer dar a sua força. Então a força dele não pode manifestar. Se você diz que você é forte, então o poder de Deus vai esperar. Se você diz, Senhor, eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Amém? Entenda uma coisa, irmãos. Diante dos homens, nós somos fortes. Mas diante de Deus, nós somos fracos. Amém? Então, se você está tentando ser forte e Deus quer lhe dar a sua força, então a força dele não pode se manifestar. Por quê? Porque a força de Deus se manifesta onde? Nas nossas fraquezas. Ok? Ponto 4. O poder se torna eficaz na fraqueza. Paulo diz que ele tinha um problema. E algumas pessoas dizem que era uma doença física. Mas não é o caso. Amém? A Bíblia precisa interpretar a Bíblia. Lá em Números 33, 55, diz assim: os moradores da terra, então, os que deixardes ficar, servosão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Amém? Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando Deus fala de espinho nos olhos, Ele está referindo a pessoas. E até aqui em 2 Coríntios 12, 7, o espinho na carne que Paulo está dizendo era uma pessoa. E Paulo designa ele como um mensageiro de Satanás. Amém?
Amém.
Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Onde Paulo ia pregar, tinha pessoas incomodando Paulo.
Yeah.
Amém? Onde tem uma videira na cidade, tem pessoas querendo tirar membros da videira.
Yeah.
Nós temos espinhos na carne, ou espinhos nos olhos também. Amém? O que que esse mensageiro de Satanás estava a fazer? Onde quer que Paulo fosse, em qualquer cidade que entrasse para pregar o evangelho, esse mensageiro de Satanás o perseguia e tentava arruinar a eficácia do evangelho, para o evangelho não ser pregado ali. Ele tentava bloquear as pessoas, tentava criar distúrbios ao redor de Paulo. Amém? Problemas no meio da igreja. Então Paulo se cansou de tudo aquilo e orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que fizesse algo a respeito. E qual foi a resposta do Senhor para Paulo? 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo: a minha graça te basta. Isso significa que a sua graça está sempre presente. A sua graça está sempre disponível e é suficiente para você. Amém? Porque ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder aqui é dínamos, é bomba, aquela dinamite. Deus está dizendo, a minha graça é suficiente para você. E sempre que você estiver fraco, sempre que tiver ataque em qualquer área da sua vida, essa é a área em que o meu poder vai operar milagres sobre você. Amém? Na área que você se mostra fraco. Agora leia o que Paulo acrescentou. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém?
Amém.
Então, ele está dizendo que, epa, então eu vou me deleitar, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder seja maior sobre mim. Amém?
Amém?
O que acontece quando você vangloria nas fraquezas? O poder de Cristo repousa. Amém? Esse repousar aqui no grego é armar uma tenda. Em outras palavras, quando você reconhece e sabe das suas fraquezas, o poder de Cristo arma uma tenda sobre você. Amém? Deus vem se acampar na sua vida e fortalecer você. Quantos estão recebendo essa palavra hoje? Amém? Essa palavra é para mudar a vida. Quinto ponto, glorie-se nos seus defeitos. Eu só vou pregar 62 pontos, amém? Estou no quinto hoje.
Aleluia!
Muitas pessoas querem esconder todos os seus defeitos, falhas, querem mostrar apenas o seu melhor lado e os seus méritos. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Nós queremos expor apenas os nossos pontos fortes e não as nossas falhas. Mas Deus está a dizer, eu não posso fluir através dos seus pontos fortes, através dos seus méritos. Eu só posso fluir através das suas
fraquezas,
falhas, deméritos. Portanto, glorie-se nos seus defeitos. Não tenha medo de falar sobre eles. Você e eu somos justificados eternamente. E não somos justificados com base nas nossas obras, mas pela fé, com base no que Cristo fez por nós. É o sangue de Jesus que nos justifica. Diga comigo, é o sangue,
de Jesus
que nos santifica.
Amém?
Amém? Mas os nossos comportamentos e ações ainda não são perfeitos. Então, quanto às áreas que não são perfeitas, aprenda a falar sobre elas. Seja autêntico, seja verdadeiro. Amém? Isso não muda o fato de que você é justificado. Amém? Eu e você somos justificados para sempre. E esse ponto não vai mudar. Aleluia?
Amém.
Já deu 16 aí?
Amém.
Ainda, né? Então vou seguir um pouco ainda. Aleluia? Mais 5 minutos eu vou terminar. Sexto ponto então. A graça não flui automaticamente. A graça, ela não é uma coisa liberada automaticamente. Só porque você tem uma fraqueza, não significa que a graça fluirá. O versículo 10 diz, 2 Coríntios 7, 10, 2, 10, diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amém? Porque quando você reconhece as suas necessidades e debilidades, então Cristo vai nos envolver. Devemos nos gloriar, nos alegrar em nossas fraquezas. Cada vez que alguém o insulta, você diz, Deus seja louvado. Amém? Então, mais favor vem. Quando você é insultado por causa de Cristo, Olha o que diz em 1 Pedro 4,14: o Espírito da glória repousa sobre você. É isso que Pedro diz. Amém? Quando alguém te percebe, persegue, te calunia, fala coisas indevidas sobre você, então você gloria o nome do Senhor. 2 Coríntios 12,10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Amém?
Então, quando você reconhece as fraquezas, amém? E convive com elas, o amor de Deus vai fortalecer você. Ele não está dizendo que quando sou forte, então sou forte. Não, é quando eu sou fraco. Diga, quando eu sou fraco,
então eu sou forte.
Amém? Então, quando você conversar com as pessoas, diga: epa, amigo, eu tenho um problema, eu sou muito ansioso, eu tenho uma tendência a ficar estressado, mas eu acho que é nessa área que Deus vai liberar a graça dele abundante sobre a minha vida. Amém?
Amém.
Porque você está reconhecendo um defeito. Sétimo ponto, e nós já vamos fechar: seja pequeno aos seus próprios olhos. Amém? Por que que sempre queremos mostrar às pessoas os nossos pontos fortes e não os nossos defeitos? Porque nós pensamos que seremos rejeitados pelos outros. Se mostrarmos os nossos defeitos, as pessoas vão se afastar de nós. Mas com Deus não funciona assim. Deus se sente atraído pelas nossas fraquezas. Foi por isso que ele veio, sabendo que nós somos fracos, né? O rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e ele chegou a um ponto em que ele se tornou orgulhoso, arrogante, cheio de si, rebelou-se contra uma ordem de Deus, e mesmo assim ele ainda queria ser promovido. Então, quando o profeta Samuel lhe disse que Deus o havia rejeitado, olha o que Saul respondeu, 1 Samuel 15:30. Então lhe disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele reconheceu, ele falou: olha, eu errei, mas me honra diante do povo. Não deixe o povo saber que eu sou pecador. Não deixe o povo saber que eu errei. Estamos juntos aqui?
Amém.
Isso é um sinal de arrogância. Ele estava cheio de si. O que é que aconteceu com ele? Houve um tempo em que ele não era assim. Ele era simples, humilde. Então, quando o profeta Samuel foi ao rei Saul e lhe disse que Deus havia tirado dele o reino porque ele se rebelou contra Deus, olha o que Samuel falou para Saul, 1 Samuel 15,16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre eles, sobre Israel? Amém? Quando que o Senhor ungiu Saul? Quando ele era pequeno aos seus próprios olhos. Eu não sou nada, eu sou o menor das tribos, e a minha tribo é a menor tribo de Israel. Então, quando ele reconhece que ele não é nada, o Senhor exalta ele e o coloca como rei. Agora, presta atenção, quando você se considera pequeno, o que que Samuel está dizendo para Saul? Quando você pensava que era pequeno aos seus próprios olhos, Deus te promoveu. Eu sei que o mundo ensina que é preciso ter autoestima, autoimagem, e até certo ponto, entendo que é uma questão que, enfim, tem alguma significância.
Mas a questão é que a igreja não é um lugar para ensinar a autoestima. A igreja é um lugar para ensinar a estima por Cristo.
Amém.
Nós temos que ter Cristo como referência e não sermos autossuficientes. Amém? A nossa suficiência está em Cristo. Você deve saber quem é Jesus e quem é você nele. Por que que eu estou trabalhando nessa consciência de quem nós somos? Porque nós temos que ter essa consciência e não a autoimagem. Eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o profeta. Amém? Não, nós temos que ter uma imagem em Cristo. Pode ser profeta, não tem problema, mas seja alguém humilde em Cristo. Amém, meus irmãos? Nada contra profeta. A questão é que existem alguns abusos de pastores também, de outros líderes religiosos também. Amém? E hoje, irmãos, eu estava lá em Marromeu, a líder da Jocum disse para mim assim: "Ih, pastor, hoje estão surgindo uma gama de jovenzinhos que saem das igrejas e montam seus próprios ministérios e se tornam profetas." Isso também lá está cheio. Então, percebe? É uma coisa que está acontecendo. Amém? Então as pessoas elevam a sua autoestima. Ninguém ungiu, ninguém levantou, ninguém concordou, ninguém pôs as mãos sobre eles, ninguém enviou, mas ele sozinho se levanta e agora sai por aí ministrando o que ele acha que está certo ministrar. Amém? Então, Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Amém? A graça é um favor imerecido. Só quando você percebe as suas incapacidades é que você é humilde. Quando você chega ao ponto de dizer: "Ah, isso eu não posso", é aí que o poder de Deus flui. Amém?
Amém.
Quando você vai fazer coisas que você não pode, não consegue, não sabe e não tem condições de fazer. Todavia, se você estiver orgulhoso e dizer: "Eu posso", Deus diz: "Tá bom. Se você consegue, faz sozinho então." Então, se você diz que pode fazer isso, Deus permite que você faça. Se você diz que não consegue, Deus cuidará do assunto. Amém? Então, é assim que a graça funciona. Quando você se apresenta diante de Deus, mesmo para fazer tarefas simples em casa, e fala: "Senhor, eu preciso da tua graça, porque o Senhor sabe o que é melhor." Então as coisas vão fluir melhor. Amém? Então houve um tempo que Saul, ele era jovem, humilde. E quando Samuel foi ungi-lo rei, Saul era um adolescente. E sabe o que aconteceu? Não conseguiram encontrar Saul. Ele sumiu. Pum, desapareceu. Olha o que diz em 1 Samuel 10:21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: "Está aí, escondido na bagagem." Onde ele estava? Escondido na bagagem. Era um jovenzinho, pequeno, humilde, com medo da responsabilidade que estava diante dele. Ele, eu, rei de Israel, eu fui criado aqui na Munhava Matop, agora eu vou ser rei onde mesmo? Está a perceber? Então, ele ficou com medo, porque era humilde, era pequeno aos próprios olhos. Depois que a barriga cresce, gasta, calça um sapato e bico.
Yeah.
Aí o quê? Não vou nem falar. Então, houve um tempo em que Saul nem queria ser rei. No dia em que foram coroá-lo, o que ele fez? Ele se escondeu na bagagem. Ele não queria que eles o encontrassem. Então, houve um tempo que ele não era arrogante. Agora ele já é rei. Quem manda aqui sou eu. Você falou o quê? Ah, manda ele embora. Manda embora, não quero ver esse gajo. 1 Samuel 9:2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O brado era bonito e era alto. Parecia o pastor Cristiano. Epa, nem vale a pena. Hã? Aleluia. Eita, isso já é arrogância, né, varão? A menos, né? Opa, é verdade. Então, lemos que Saul era humilde e ele era também bonito, mas era pequeno aos próprios olhos, considerava-se pequeno. Saul não era orgulhoso e Deus o promoveu. Amém? Deus o levantou. Então, permaneça pequeno aos seus próprios olhos. Amém? Continue pequeno. Você vai alcançar uma meta, um sucesso extraordinário. Lembre-se sempre de que não é você, é a graça de Deus na sua vida. Então, quando as pessoas te aplaudirem, lembre-se que você é como aquele jumentinho que carregou Jesus entrando em Jerusalém. Amém? Tem uma carta ao jumentinho, que dizem que quando ele entrou, todo mundo aplaudia. Então ele achou que a situação era com ele, porque ele estava carregando Jesus. Então ele, primeira vez dele entrando na cidade, ele falou assim: todo mundo aqui já me reconhece, sabe que eu sou bom. Mas quando Jesus desce, eles chutam ele: epa, sai daqui, você vai fazer o quê? Então ele entendeu que não era com ele a situação. Amém? A mesma coisa, nós somos só o jumentinho. Aleluia. Fique de pé onde você está. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos crer e declarar que a graça se manifesta na fraqueza.